Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson, e o seu transatlântico ou é pedalinho hoje? Como é que é? Transatlântico. Passou lá o Suez, Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abac, ainda tríplice coroado. O craque.
Vamos lá. Vamos começar falando da manchete de hoje do Estadão, que tem a ver com toda essa encrenca envolvendo o CPI da Covid. Pacheco, que é o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, decide alvos da CPI sob pressão do governo e da oposição. O que você diz sobre essa decisão que ele deverá tomar, né? E como é que vai terminar essa pendenga toda?
Olha, pelo que eu vi no noticiário aí, o Bolsonaro cometeu dois crimes de responsabilidade só no fim de semana, né? O que é certo é que o Rodrigo, que eu chamo de placebo, ele cada vez mais se comporta como um placebo, não é homem para segurar uma barra dessa. Não é homem para garantir a democracia nesse claro desafio do Palácio do Planalto, do presidente e agora do vice-presidente, contra o direito da minoria convocar CPIs. Nós já temos falado isso aqui, a minoria tem o direito de convocar a CPI. Se a CPI dá pizza, se não tem resultado, é outro problema. Mas o presidente não tem como ficar interferindo. Agora o Rodrigo Placebo está dando essa chante, né? Os senadores governistas estão deflagrando uma operação de guerra para atropelar a CPI proposta originalmente por Randolfo Rodrigues e depois cobrada por Cajuru, que teve uma participação ridícula, facesca, né, num telefonema que ele divulgou, e pelo Alessandro Vieira, né. Os senadores governistas declararam uma verdadeira operação de guerra, inclusive contra o regimento interno do Senado, que não dá amparo legal à ampliação das investigações da CPI. A CPI, muito corretamente, investigará a péssima, a desastrada gestão, se é que pode ser uma indigestão, do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Não tem que estar se metendo em estados, decisões de assembleias, prefeitos, que são entes federativos de outra cobertura legal, né? A democracia de verdade está sendo ferida nessa guerra em que o conceito fundamental do direito da minoria agoniza no campo de batalha. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Neumann, o presidente não tem direito de ser cafajeste, título do seu artigo publicado já no blog do Neumann. De que texto trata especificamente? De que esse texto fala?
Carolina, a linha fina desse meu artigo, que está no meu blog desde ontem à noite, né, no portal do Estadão, é que na resposta mal criada a Barroso, do STF, e no diálogo divulgado pelo senador Cajuru, Bolsonaro age como se servisse pinga no balcão de um botequim pé sujo e não como chefe de governo. E no último parágrafo, que eu sempre costumo ler às terças-feiras, né, do artigo que eu publico na segunda, é que nessa conversa nada é respeitado. Nem a relação republicana que deve ser estabelecida entre o mandatário maior do poder que executa e o ocupante provisório do mandato popular para legislar, muito menos a absurda interferência dos dois na alçada do magistrado do órgão máximo de um poder autônomo. Ambos incorreriam numa república que merecesse o respeito da cidadania e que paga os vencimentos de ambos e de seus séquitos de servidores fiéis, em quebra de decoro, que até os delinquentes do crime organizado respeitam em suas organizações. Que Bolsonaro e Cajuru deem um mínimo de atenção aos conceitos elementares da civilidade seria até ingênuo exigir. Um cidadão de bem, né, que não figurem no gado bolsonarista, que permite tudo a seu pastor, nem nos seguidores do populismo rasteiro do senador, deveria esperar é que os pais da pátria, entre aspas, como ambos sustentados pelo suor vertido pelos cidadãos assolados pela pandemia, agissem. Para lembrar ainda que, em sua pretensa mineirice, o presidente do Senado teria a obrigação de cobrar o mínimo de decoro de um governante e de um representante do povo que não se comportam à altura dos votos que tiveram e aos quais recorrem para impedir a interrupção de seus mandatos. Nenhum deles pode dar-se ao luxo de uma cafajestice impune. Eisenbach. Eisenbach, além de tudo, além do mais, é o craque, né? Um craque.
Bom, outra reportagem que chama atenção hoje no Estadão conta que o presidente Bolsonaro vai ter uma folga no texto para lá do orçamento para gastar mais, no teto, né, para gastar mais em 2022, é o que destaca hoje o Estadão. Vai vir um ano bem útil isso, né, Neumann?
Sim, senhor. É, a notícia que o Estadão dá no alto da primeira página do jornal, na primeira página, na capa do portal do Estadão, né? É que o Jair Bolsonaro vai ter um espaço de 111 bilhões para ampliar as despesas em 2022, o último ano do seu atual mandato e também o ano das eleições, né, presidenciais, em que será escolhido o sucessor, sendo que ele próprio concorrerá e com chances de chegar ao segundo turno. O Estadão usou cálculos do ex-secretário do Tesouro e atual economista CEP do BTG, Mansueto Almeida. O ano que vem será o mais tranquilo para o presidente cumprir o teto de gastos, regra que atrela o crescimento das despesas à inflação. Segundo a reportagem do Estadão com o Mansueto, que também está na capa do Estadão, né, além da manchete, antes da aceleração da inflação que corrige o teto, a expectativa era de que 2022 seria um ano de maior aperto nas contas públicas, mas agora vai ser de maior folga para a ampliação das despesas desde que a norma entrou em vigor. A regra foi criada em 2016 e entrou em funcionamento no ano seguinte para ser a principal âncora fiscal do Brasil. Marcou a pandemia. Vem passando por um teste de sobrevivência diante das tentativas de dribles. Olha, Raíssa e Carolina, meus caros ouvintes, isso é tudo que o Bolsonaro quer. Mais dinheiro para comprar votos do povão mais faminto e desesperado na pandemia que ele está incrementando. Ele pode querer brigar com o Senado, pode chamar o senador que fez a CPI de excremento, o que ele quiser. Excremento ele nem sabe o que é, porque o vocabulário dele é muito pobre, né? Mas isso não muda a coisa fundamental, né? Ele é o grande responsável e continua sendo negacionista, terraplanista, anticiência, que prejudica muito a coordenação do combate à pandemia provocada pelo contágio do coronavírus, pela Covid-19, no Brasil. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Coquetel contra a Covid é eficaz, né? Hoje o Estadão traz notícias de um coquetel que foi já protocolado na Anvisa. A gente deve ter alguma sinalização aí nos próximos dias. Mas até que ponto, na sua opinião, uma notícia boa de terapia poderá compensar a imunização lerda, né, contra o contágio do novo coronavírus aqui no Brasil?
A imunização está cada vez mais lerda. Não adianta culpar a China e a Índia, porque o mundo inteiro depende da China e da Índia. E o Brasil sempre dependeu e sempre tratou a China a pontapés e traiu a Índia na questão dos... Traiu erradamente, o Brasil está errado. O certo era, na época do Ministério José Serra, quando o Brasil participou com a Índia na quebra das patentes, né? E agora estamos dependendo de vacinas, porque o senhor Bolsonaro impediu que o general Eduardo Pesadelo, de triste memória, comprasse as vacinas certas, variasse os fornecedores. E, neste momento, a empresa norte-americana Regeneron Pharmaceuticals divulgou ontem, né, o resultado da fase 3 de um coquetel para reduzir a possibilidade de contrair a Covid-19, desenvolvido em parceria com a Suíça Roche, que todos nós conhecemos, outro laboratório bem manjado, né? O estudo utiliza a combinação dos medicamentos chamados anticorpos monoclonais, casirivimab e indevimab, para evitar casos sintomáticos entre contactantes que moram na mesma residência que pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. De acordo com o laboratório, Carolina, Ais, meu querido ouvinte, uma dose de combinação chamada Regencov, administrada por injeção subcutânea, pode reduzir em 81% o risco da pessoa desenvolver um caso sintomático da Covid-19. Depois disso, se o Bolsonaro ainda ficar insistindo com o inútil e prejudicial, a inútil e prejudicial dioxicloroquina, aí vai ser realmente um caso para se arrancar a força do palácio. Né? Deus queira que esse coquetel funcione como funciona o coquetel da AIDS, que eu lembrei aqui, que vem da memória do Ministério da Saúde e do engenheiro com pós-graduação em economia, José Serra. Se formos depender da tática negacionista do governo da vacinação, estamos perdidos. O Raíssa Abac, o craque.
Neumann, eu queria que você falasse também do depoimento à polícia da babá do menino Henri, a Tainá Ferreira. Mudou a versão, a Carol trouxe a atualização aí agora há pouco. Bom, no que pode ajudar a esclarecer esse terrível caso?
Pois é, a babá Tainá de Oliveira Ferreira deu uma versão à polícia de acordo com a versão dos patrões, o vereador Jairo Júnior e a mãe do Henri Borel, a Monique Medeiros da Costa e Silva. Ela disse que o padrasto, a mãe e o Henri Borel Medeiros viviam em harmonia, né? E afirmou que nunca havia presenciado nenhuma anormalidade. Mas quando a polícia descobriu no telefone da mãe a mensagem dela para a própria mãe em tempo real de um flagrante de tortura pelo padrasto, aí a versão dela caiu por terra. E ontem ela passou praticamente toda a tarde e até a noite na polícia contando essa história, né? A funcionária disse que não contou sobre as agressões a pedido de Monique. Contou que a patroa pediu que ela pagasse as mensagens trocadas entre as duas em 12 de fevereiro. As conversas foram recuperadas tanto no celular de Monique, e ela tomou a providência de se trocar o celular dela, mas mesmo assim, também no celular da própria Tainá, a mesma mensagem foi ressuscitada pelas táticas de tecnologia moderna. Infelizmente, o menino não vai poder ser ressuscitado, para a nossa alegria, porque todo mundo no Brasil, hoje o sentimento que o Brasil tem é de frustração por nem não ter podido impedir isso, não ter entrado naquele apartamento e segurado a mão do assassino. A Globo, inclusive, mostrou ontem, no Jornal Nacional, vídeos feitos pela babá, por essa mesma babá, em que o Henry aparece mancando. É um caso em que o depoimento é essencial para a polícia continuar descobrindo o óbvio e, como a Carolina já explicou aqui, para a investigação prosseguir com o resultado da recuperação da verdade. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Que consequências práticas pode ter, a seu ver, a suspensão de alguns trechos dos decretos que facilitam o aporte legal de armas do presidente pela ministra do Supremo, a ministra Rosa Weber, nesse momento em que entraria hoje, né, em vigor, se não fosse essa movimentação do Supremo?
Entrou com essas suspensão de trechos de 4 decretos editados por Bolsonaro. Eu tenho sido um crítico vigoroso. Esse armamentismo é absurdo, é um piorado numa pandemia. Essas mudanças elevaram o número máximo de armas de uso permitido para pessoas com certificado de registro de arma de fogo, desautorizou o exército no controle, acabaram com o rastreamento das armas legais, e a ministra Rosa Weber despachou, deferindo a liminar para suspender as mudanças, para conferir segurança, na verdade suspendeu a liminar, né? Para conferir segurança jurídica e relações disciplinadas pelo Estatuto do Desarmamento, e reguladas pelos decretos presidenciais questionados em face da relevância da matéria e das repercussões sociais decorrentes da implementação executiva de tais atos normativos. Em relação a essa norma que ampliou o número máximo de armas permitidas, que é um absurdo, para agentes de segurança, subindo de 6 para 8, Rosa afirmou que o decreto de Bolsonaro leva a uma inversão do ônus da prova, na medida em que a aquisição de armas é condicionada à efetiva necessidade. Esses tais decretos do presidente são uma monstruosidade. A nação pacífica espera que a decisão de Rosa Weber seja suficiente, não sei se é, para reduzir os seus efeitos perversos e malignos, que comprometem a segurança do cidadão nesta tragédia da pandemia, que já torna a sobrevivência muito mais difícil e complicada. Não temos muito o que fazer, a não ser esperar que a decisão da Rosa Weber não seja desafiada pelo vice-presidente, né, Hassan, que disse que o
judiciário tem que saber o tamanho da cadeira.
O tamanho da cadeira. Aí o Bolsonaro não precisa saber do tamanho da cadeira.
O tamanho da cadeira tem a ver com o traseiro também da pessoa.
Exatamente. Pois é, a cadeira deve acomodar comodamente o traseiro da pessoa. Carolina, pode contar, por favor.
Vou contar. É 3.
É 2.
É 1. Inter.